límpidos aos imaturos, dos tímidos aos sociáveis, têm fome e sede de se relacionar, mesmo quando se isolam. Todos são ficcionistas. Criam personagens nos sonhos, no estado de vigília. Nenhum diretor de Hollywood é tão criativo como os copilotos que estão em nosso inconsciente. Quem tem ciúme é um diretor muito criativo, um especialista em filmes de terror. Ciúme faz parte do cardápio diário de milhões de pessoas de todas as classes sociais, culturas, religiões, raças, idades e pode aparecer entre casais, irmãos, amigos, profissionais, adultos, crianças. Minha ênfase nesta obra será no ciúme entre casais, o vilão dos romances, o terremoto das relações íntimas, embora muito do que comentarei aqui também descreva os tentáculos de outros tipos de ciúme. Quem diz que não tem uma das formas desse vírus na sua circulação mental, ou não se conhece, ou não sabe se entregar e partir em busca de suas conquistas. Vive, portanto, sequestrado dentro de si mesmo. E se vive num casulo, é porque tem medo de se transformar. E se tem medo da transformação, é porque tem medo de voar. E se tem medo de voar, é porque tem medo de ser livre. E se tem medo de ser livre, é porque não sabe lutar pelos seus sonhos. Preso em seu casulo, terá grandes chances de ter ataques de ciúme das pessoas que adquiriram asas. Bem-vindos ao complexo mundo da emoção. 1. Um fantasma antigo. Uma breve história do ciúme. Um fantasma remoto. O ciúme é um fantasma emocional tão antigo quanto a própria existência humana. Os israelitas tiveram ataques de ciúme, os filisteus conheceram fortemente seu paladar, os babilônicos beberam fartamente de sua água, os egípcios deitaram em sua tumba. Em sua carta aos gregos da cidade de Corinto, o apóstolo Paulo disse que o verdadeiro amor não arde em ciúme, mas é regado à paciência, generosidade e tolerância. Todos os povos, independentemente da cultura, foram viciados, uns mais, outros menos, em controlar seus pares e esperar retorno excessivo de seus íntimos. Cleópatra, a última rainha da dinastia Ptolomeu, que governou o Egito, era uma mulher fascinante, persuasiva e poderosa. Todos se curvavam diante de sua beleza e, quando abria a boca, encantava a todos com sua inteligência. Antes de todos os movimentos de libertação da mulher, ela já era livre. Governava a mais charmosa e misteriosa das nações. Ao que tudo indica, falava seis línguas, conhecia filosofia e artes gregas, mas desconhecia as armadilhas da mente. Nada tirava seu ponto de equilíbrio até que entrou num terreno que não dominava: o amor. Se tivesse amado um dos seus milhares de súditos, ainda que um general, sua história talvez tivesse sido menos pantanosa, mas tornou-se amante de um homem poderoso, ambicioso e complicado: Júlio César, o grande líder do Império Romano. Mesmo pessoas seguras têm seus limites e Cleópatra teve os dela. O ciúme que sentia de Júlio César a fez sonhar em dominar todo o Mediterrâneo. Planos ambiciosos tentam compensar as fendas da personalidade. Todavia, pessoas imbatíveis também se curvam à dor. Depois da morte de Júlio César, Cleópatra cativou Marco Antônio, outro líder romano, um dos três que governaram o império. Encontrou seu ponto nevrálgico mais sensível, mais dolorido. Amou sob o risco de perder. A poderosa mulher, frágil como qualquer ser humano, insegura como qualquer caminhante, tinha de não se punir, se reinventar